Existem no Brasil cerca de 15 milhões de pessoas que pagam previdência privada com o objetivo de complementar os rendimentos na aposentadoria. As estimativas são da FENAPREV, a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. Embalados pela crise na Previdência e a dificuldade da reforma proposta pelo governo, os planos de previdência privada estão chamando a atenção dos brasileiros, mesmo em época de crise. Nos 6 primeiros meses desse ano, as contribuições aos planos de previdência privada somaram 54 bilhões 460 milhões de reais. O resultado é 4,85% maior que o montante acumulado nos primeiros 6 meses de 2016, segundo apurou a FENAPREV, junto a 67 seguradoras e entidades abertas de previdência complementar do país. O professor Eliezer Martins Diniz, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, diz que os planos de previdência privada são uma boa alternativa para os trabalhadores planejarem suas aposentadorias, mas é preciso pesquisar bem antes de contratar o plano.
O que se recomenda realmente é que quem vai contratar um desses planos procure uma instituição que pareça mais sólida. Você não vai fazer um plano em qualquer lugar. Então você dá uma olhada nas opções e opta por uma que pareça mais sólida.
É preciso daí olhar a questão de taxas, né? O retorno, o rendimento, se cercar de cuidados para que não entre numa barca furada, né, professor?
Ah, com certeza. O que acontece? Você tem uma série de taxas envolvidas em um plano de previdência privada. São duas, basicamente. Você tem uma taxa de carregamento, porque toda vez que você vai depositar num plano de previdência privada, você paga uma taxa que pode variar de acordo com as regras. Pode ter entre 3% e 5% do valor do depósito que você faz ali no plano. Agora, você tem também uma taxa de administração, que é pagar anualmente sobre o valor acumulado pelo plano. Essa taxa pode variar de acordo com as regras, mas em geral de 1,5% a 2% do valor. Então, basicamente, são esses dois tipos de taxa de carregamento e taxa de administração. Há, inclusive, até mesmo pessoas que são bem radicais e pensam assim: olha, as taxas são relativamente altas, então essas pessoas que são especialistas em investimentos, às vezes recomendam que você invista de uma outra forma em vez de você colocar o dinheiro seu num plano de previdência, de modo a escapar um pouco desses custos altos de você estar mantendo esse plano.
Perfeito.
O plano em si, na verdade, eu não conversei sobre a concepção do plano, ele é como se fosse uma aplicação. Você vai e vai aplicando esse dinheiro com essas taxas, pagando essas taxas, e lá na frente você vai sacar essa aplicação de acordo com o valor que você contratou no plano, o rendimento que você contratou no plano. Então você vai receber um salário de acordo com aquilo que você contratou no plano.
Professor, com relação com essa crise que a gente está vivendo aí no país, tudo tal, as pessoas estão capitalizadas para investir em plano de previdência, tendo em conta, inclusive, essa questão da reforma da previdência aí que o governo está querendo fazer e que não anda?
Você está, na verdade, hoje, num momento com crise. Então, um momento de crise é sempre um momento crítico em que as pessoas, às vezes, por força da situação, elas começam a cortar diversos gastos que elas não consideram como sendo prioritários. Agora, pensemos bem, você tem hoje uma reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência colocou uma série de regras. A pessoa está pensando em se aposentar, por exemplo, pela Previdência. A Previdência tem um teto de salário que você vai receber. Você não vai receber acima daquele teto. Então, a pessoa, queira ou não, se ela está no sistema da Previdência, não é nenhum outro tipo de sistema especial de Previdência, uma Previdência de uma dessas categorias que tem uma regra diferenciada, o que acontece? Ela vai ter que pensar em contratar um plano particular. Então, essa pessoa vai ter que colocar isso como uma prioridade. Porque, a princípio, a pessoa pensa assim: eu estou passando num momento de recessão no país, eu estou com dinheiro curto, Então, a previdência lá na frente, deixa eu cortar isso, ou então não vou entrar nisso agora, e lá na frente eu me preocupo. Isso é um problema, porque quanto mais tempo você demorar para entrar num plano de previdência privada, maior vai ter que ser o valor da sua contribuição para você assegurar um salário que é o salário dos seus sonhos, digamos assim. Então, quanto mais você demorar, maior vai ser o gasto que você vai ter. Então, eu acho que a pessoa deve colocar isso como algo entre as suas prioridades.
Perfeito. Só acredita, para a gente finalizar, professor, que essa reforma da Previdência pode estimular a pessoa a buscar o plano de Previdência privada?
Eu acredito que sim, porque é uma reforma. Se você for olhar o plano, uma coisa é o plano que o governo está propondo, outra coisa é o que vai ser efetivamente aprovado, que nós vamos ver ao longo do tempo. Pode haver mudanças, então, mas o que o governo está buscando é o seguinte: o governo está com um gasto muito alto. Esse gasto com previdência se tornou particularmente alto nos governos Lula e Dilma, em que eles consideraram que, em termos apenas de mérito, que a previdência deveria ter um salário mais alto. Em termos de mérito, ok, mas há impactos econômicos com relação a isso. Foram concedidos aumentos muito acima daquilo que o governo poderia bancar. Com isso, você chegou em um ponto em que, se o governo não faz uma reforma da Previdência, as pessoas simplesmente não terão como sacar dinheiro da Previdência no futuro. O governo não vai conseguir bancar isso. Então, essa reforma colocou uma série de regras para tentar assegurar um salário para essas pessoas, um benefício para essas pessoas quando se aposentarem. Então, a ideia é a pessoa trabalhar mais anos. Então, a pessoa que entra numa reforma dessas vai ter que ter um pedágio. Então, a pessoa faltava, por exemplo, 9 anos para se aposentar, ela vai ter um pedágio de 30%, vai ter que trabalhar ao redor de 3 anos a mais dentro desses 9 anos. Então, vai trabalhar ao redor de 12 anos para contribuir um mínimo, no caso dos homens, 35 anos de contribuição. Nessa regra de transição. Por que o governo fez essa reforma também, além de acertar o caixa? Na verdade, a concepção da Previdência, isso não é mérito do Brasil, mas quando a Previdência foi concebida também lá fora, a concepção foi errada. Você pensava assim, uma Previdência que eles chamam de sistema de repartição, que você tem uma pessoa jovem contribuindo numa ponta e um aposentado recebendo esse mesmo dinheiro na outra ponta. Hoje, qualquer reforma da Previdência, seja feita aqui, seja feita lá fora, você tenta mudar o sistema para um sistema de capitalização. É como se fosse uma aplicação. A pessoa deposita um dinheiro, é como se ela tivesse esse dinheiro depositado no nome dela e lá na frente ela vai retirar esse dinheiro que ela depositou com os acréscimos que houve nas aplicações ao longo desse tempo. Então você imagina que vai haver um retorno envolvido e lá na frente a pessoa retira. Qualquer reforma na Previdência é tentar uma mudança, uma transição de um sistema para o outro. E esse sistema de capitalização, esse sim é um sistema sustentável. Então a reforma que o governo está fazendo, tá certo, pode ser uma reforma imperfeita nesse sentido, mas tenta mudar um pouco o sistema atual rumo a esse outro sistema.
Nós ouvimos o professor Eliezer Martins Diniz, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.